nesta terça, nesta terça-feira, a Comissão de Educação promove audiência pública para analisar aí o impacto, né, e debater a emenda constitucional 95, a famosa emenda do teto dos gastos públicos e no orçamento, aí, o impacto disso no orçamento da educação. Foram convidados, entre outros, os ministros da Educação, Roseli Soares, também do Planejamento e de Desenvolvimento e Gestão, e, enfim, né, e outros, outras autoridades aí para debater esse assunto na Comissão de Educação. Bom, no caso do teto, no caso da educação, o teto começa a valer nesse ano, começou a valer nesse ano de 2018. E para falar com a gente aqui sobre esse assunto, está um dos autores do requerimento para a realização desse debate, dessa audiência, o deputado Pedro Zay, do PT de Santa Catarina. O deputado está aqui no estúdio com a gente. Deputado, muito bom dia, prazer em recebê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia, Edson, bom dia, Elisabel, bom dia a todos os nossos amigos ouvintes. Vamos conversar sobre um tema que não só discute educação, mas vai discutir o futuro de um Brasil. Se nós queremos um país como nação, ou nós estamos efetivamente comprometendo 50 milhões de jovens que querem chegar até a universidade, que nesse momento da história ocupam uma idade estratégica para transformar esse país num grande país. E, lamentavelmente, a emenda constitucional 95 efetivamente não só não congela para 20 anos, mas é pior, reduz em relação ao PIB os gastos públicos em educação.
Pois é, a emenda foi estabelecida em 2016, foi promulgada em 2016, em dezembro de 2016. Para a educação, o impacto começou a valer esse ano, de 2018. E já dá para sentir, deputado, no que aconteceu nesses 7 meses que a gente tem aí de 2018, o impacto desse corte, né, desse teto de gastos aí para a educação?
É visível e todos estão percebendo. Por isso que nós convocamos e transformamos em convite a vinda do Rossielli, ministro da Educação, e do Esteves Conago, ministro do Planejamento, porque eles têm que explicar hoje para o Parlamento e, portanto, para a sociedade brasileira, os cortes na educação. Vamos começar de trás para frente. O próprio CAPES, CNPq, denunciam para todo o Brasil que milhares de bolsistas com mestrado, doutorado, pós-doutorado vão perder suas bolsas no próximo ano. Se prevê 200 mil bolsistas que vão ser sacrificados na condição de estudo, para produzir conhecimento, ciência, tecnologia. Em todas as áreas estão se reduzindo. Bolsas de estudo na graduação, bolsa de permanência, estão cortando bolsa permanência, bolsa de formação continuada de professores, bolsa do PIBID, que é para formar os novos professores do Brasil. Olha o que está. Estão cortando as bolsas do PIBID, daquele que vai formar novos professores do Brasil. Terceiro, os investimentos. Os investimentos perdeu-se bilhões e bilhões de reais, e tá, tanto nos institutos federais quanto das universidades federais, está se reduzindo drasticamente. Eu tenho os números, inclusive, aqui, da redução dos investimentos nas universidades. Nós temos um Plano Nacional de Educação que prevê aumentar 40% das vagas na área pública e, por outro lado, uma emenda constitucional 95, criminosa, está retirando recursos atuais de manter os programas. Então, olha o que eu estou falando, Edson, Elisabel. Está se reduzindo, e a própria denúncia dos próprios setores do Ministério da Educação, que essa política econômica, essa política fiscal, que chamam de austeridade fiscal, está destruindo as políticas públicas na área de educação. Não só o que já existia, os programas, eles estão destruindo, como novos programas não estão abrindo, e bolsistas que estavam recebendo bolsa vão perder. E os novos? E os novos jovens? Se aqueles que têm estão perdendo? Então é um ato de um governo criminoso, um país que vai comprometendo o seu próprio futuro, porque vai destruindo ciência e tecnologia, vai destruindo a formação de mestres e doutores no país, vai destruindo a formação de professores no país e vai restringindo efetivamente o acesso da juventude quando diminui de 733 mil contratos do FIES para no máximo 100 mil. Ou seja, tanto aqueles jovens que querem se formar. Eu que sou autor de uma lei chamada PROIES, além do FIES e do PROUNI, o que a gente vê é efetivamente o desmonte de uma política pública que estava dando certo na educação brasileira. Lira. Então, a emenda constitucional 95 é um crime de lesa pátria.
Mas esses 100 mil seriam aqueles da juros zero, né, deputado? Porque ainda tem as outras duas modalidades do FIES.
Sim.
Quer dizer, 100 mil que só está se referindo são apenas aqueles que são a juros zero.
Certo. E então, a modalidade 2 e 3 pergunta se tem alguma universidade que fez. A modalidade 2, que é juro bancário. Pergunta lá se um aluno, se um pai vai ter coragem de assinar uma avalista de um filho que vai ter juro de mercado, juro de banco. Se torna impossível ele pagar. Então, por isso que todas as universidades que eu tenho conversado e estou acompanhando não fizeram nenhum contrato de financiamento do FIES de modalidade que tem juro bancário. Porque não é uma coisa,
né?
É uma coisa astronômica, impossível, inviável para a maior parte dos alunos brasileiros.
Uhum.
Agora, o Plano Nacional de Educação também será afetado com essa
profundamente emenda? Como é que tu faz? Educação infantil diz que tem que ter 50% das crianças em escola em 2024. Ensino fundamental, universalizar. Ensino médio, dobrar as matrículas na área técnica do ensino médio e, inclusive, 50% na área pública. Ensino superior, nós transformar de 7 milhões e meio para 15 milhões e destes 40% na área pública, se não consegue nem ficar os que estão hoje. Pós-graduação, formar 60 mil mestres e 35 mil doutores. Nós formamos muitos mestres e doutores no governo do presidente Lula e presidenta Dilma e tenho até os números aqui. E agora começa a se restringir os investimentos. Então, como é que nós vamos aplicar o plano? E dos profissionais da educação? Na meta 17, prevê que no próximo ano, em 2019, o salário dos professores do Brasil tem que equiparar ao salário dos profissionais que têm a mesma formação acadêmica naquele ente público. Por exemplo, na prefeitura, salário de médico, de engenheiro, tem que equiparar o salário do professor a essa média desses profissionais. Isso dá em torno de 60% a mais de salário para os professores, para valorizar o professor, para o professor assumir como carreira, como opção de vida em 2019. Com a PEC da morte aí, do congelamento, a emenda constitucional 95, vai ser impossível estados e municípios cumprir essa meta. Então, eles estão destruindo o Plano Nacional de Educação. Eu presido a Frente Parlamentar em defesa do PNE. Acompanhei toda a produção do PNE. E eles estão efetivamente destruindo a melhor lei que esse país já fez em relativo à educação. Então, a emenda constitucional 95 não é só o governo Temer que propôs. O que me espanta é que deputados fazem discurso na tribuna defendendo a educação e votam para congelar os investimentos para 20 anos. Mas nem é só congelar, é mais grave a emenda constitucional 95. Onde que está a gravidade? Ele congela, de certa forma, limita os gastos públicos na área primária e libera para o setor financeiro. Para banco, está liberado. Então vai ser recolher tributo para pagar banqueiro. E o segundo, que é mais grave, é se crescermos 2,5% do PIB e tu mantém os gastos limitados, significa que tu vai reduzir, em relação ao PIB, os investimentos na educação. Se é 6%, baixa para 4% em 10 anos e vai baixar para 2% em 20 anos. Então, como é que um país escolhe isso? Quem está me ouvindo que é pai e mãe, como é que os filhos não têm direito a chegar até a universidade? Eu sou professor de uma universidade, fui pró-reitor de uma universidade comunitária. Qual é a melhor herança que um pai e uma mãe deixam para os filhos? Escola, educação, universidade, para um país se transformar em nação, ciência, tecnologia. E, lamentavelmente, esse governo optou para fortalecer o setor financeiro rentista, desmontar as políticas sociais, e estamos falando aqui hoje de educação. Por isso que o Rossielli, ministro da Educação, e o Esteves, ministro do Planejamento, hoje eles têm que responder ao Parlamento brasileiro porque eles estão cometendo esse crime contra o país.
Deputado, agora, o estabelecimento de um regime especial, na verdade, do piso de investimento que a própria PEC, a própria Emenda 95, ela fixa, né? Piso na educação e na saúde. Ele não, de um certo modo, não dá uma, não compensa um pouco isso?
Mas como? Como se nós estamos vendo na prática a redução de investimentos, nós temos os números, 3 anos atrás nós estamos investindo a mesma coisa hoje, e em alguns setores estamos cortando, tal a CAPES, CNPq, todos os municípios estão creche, escola, institutos federais, universidades federais, o que tem de investimento? caiu mais de 50%, 60% os investimentos nesses setores. Então, o que está acontecendo? Não só não está mantendo os programas atuais, como está reduzindo. Então, é uma falácia dizer que tem teto, que tem piso. Onde é que está o piso? Onde que está o piso? Se tu cresce a economia, por exemplo, 2% e tu mantém o congelamento e o limite, significa que tu está distanciando, está diminuindo em relação ao PIB os investimentos na educação. Então não está se mantendo nem o congelamento, está se reduzindo em vários programas, só com exceção de propaganda, publicidade do Ministério da Educação, que aumentou. Esse é o único que aumentou os gastos do Ministério da Educação. Aumentou em 50, 37%. Os demais só caiu. Então não teve nem manutenção. Nós temos número aqui em todas as áreas, dos bolsistas, temos das áreas dos investimentos, temos das áreas que foi empenhado, que está sendo concedido. Então essa emenda constitucional, ela efetivamente decidiu que país a gente quer. Ou nós revogamos essa emenda urgentemente, e espero que o povo brasileiro o critica, aqueles deputados, senadores e o governo que propôs uma emenda que nenhum país do mundo fez uma lei para 20 anos, com possibilidade de revisar somente em 2026. Ou seja, o presidente que vai ser eleito esse ano, daqui 4 anos, não tem possibilidade de revisar se nós não fizermos um amplo processo de mobilização popular e social dos educadores, dos jovens deste país, para revogar com uma força popular, porque senão eles vão dizer que só pode revisar em 2026.
Quer dizer, então, que essa é a proposta do partido, do PT, revogar essa emenda?
Sim, com certeza. Só ou revoga ou não tem futuro para milhões de jovens que querem chegar até a universidade. Não temos outro caminho. Nós propomos, eu propus, PEC 373, que revoga na educação a emenda, na saúde, na segurança. Como é que é possível um país que não vai cuidar das pessoas que precisam de saúde, que é cuidar da vida das pessoas? Vamos mercantilizar a vida humana? Vamos investir na saúde? Na segurança pública, deixar o direito de ter segurança. O Estado tem que conceder segurança para o cidadão brasileiro. E na direito à educação, para os nossos filhos, para os nossos netos.
O senhor está dizendo, quer dizer, no caso, a partir de 2019, nós temos, aliás, para próprio 2019, tem um cenário aí super complicado, né? A gente tem aí 0,5%, provavelmente 0,5% do PIB, que seria a capacidade de investimento do Brasil para 2019. Que cenário é esse que o novo presidente vai encontrar, hein, deputado?
Um cenário complicadíssimo, um governo que fez uma opção. Não é cenário complicadíssimo para todos, é para alguns. Os banqueiros estão rindo, as petroleiras estão gostando, os chineses que vão comprar a Eletrobras estão felizes da vida, os que estão vivendo de rentismo, com juros altíssimos, com especulação, com desmonte das estatais, com uma política de austeridade fiscal nas políticas sociais e de liberação para o setor financeiro em pagamento de juros e serviços da dívida, pega aí quase 5 trilhões a dívida pública interna, esses setores estão rindo da nossa cara. As petroleiras que compraram o pré-sal com 30 bilhões de barris a 40, 45 bilhões de reais, quando se tivesse só 5 dólares de lucro, já daria 600 bilhões. Isso dá 100 lava-jato. O roubo que eles estão fazendo da Petrobras, do pré-sal, a Eletrobras vale 400 bilhões. Eu sou do setor de energia. Eles estão vendendo por 12 bilhões. Então isso é esses setores que estão gostando. A reforma trabalhista está tirando, está aí, vocês fizeram hoje, eu estava vindo aqui para o programa, vocês mostrando e demonstrando que está reduzindo o salário dos trabalhadores, estão trabalhando mais e ganhando menos. Vocês relataram aqui as notícias dos especialistas das universidades. Ou seja, o trabalhador perde, quem ganha? Alguns setores estão ganhando. Então,
se perde, alguém ganha. Né?
Alguém ganha. Então o cenário para o próximo ano, nós temos que retomar o investimento no setor produtivo, crédito para o setor produtivo, volta ao crescimento econômico.
De onde vai sair esse dinheiro?
Vai sair com financiamento do BNDES, financiamento da Caixa Econômica, financiamento do Banco do Brasil. Pega os lucros dos bancos. Então pega os bancos e não fica incentivando o setor da especulativa, do dinheiro que o banco tem, mas no setor produtivo, essa inversão que tem que fazer.
Eu entendo o que o senhor está falando, porque é o seguinte, quando o senhor falou no final, que é uma das suas respostas, né, que há a questão aí de seria revogar a emenda 95 para saúde, educação e segurança pública em três setores. Significa, de um certo modo, dizer que o senhor acha que precisa haver um certo controle dos gastos públicos, alguma ferramenta de controle para gastos públicos, de um modo geral, para que não haja abusos e que não comprometa a situação financeira do país também, por outro lado?
Não, Edson, é porque eu não consegui as assinaturas dos deputados para revogar ela inteira. Eu propus conseguir 131 assinaturas. Para conseguir 171, eu consegui para saúde, educação e segurança, PEC 373, e também para revogar assistência social. Então eu estou fazendo em prestações das Casas Bahia, estou fazendo em prestação, estou fazendo nessas áreas que teve mais sensibilidade do deputado de conseguir 201 assinaturas, da assistência social consegui quase 200 assinaturas, que eram necessárias 171, mas para revogar toda a emenda constitucional 95, eu não consegui as assinaturas suficientes. Então é por isso, mas eu sou a favor de revogar toda a emenda constitucional e retomar o crescimento, geração de oportunidade de emprego e investir na ciência e tecnologia, investir na educação, porque esse é uma das formas fundamentais de construir esse país para um outro rumo. Por isso que um outro Brasil é possível e outro Brasil é necessário.
Deputado Pedro Zay, do PT de Santa Catarina, conversando com a gente, é um dos autores do requerimento para a realização desse debate hoje na Comissão de Educação, tratando aí da emenda constitucional 95 e o teto de gastos e os impactos desse teto de gastos na educação. Deputado, muitíssimo obrigado pela presença do senhor aqui. Eu sei que o senhor tem uma entrevista agora com a TV Câmara também, e eu quero agradecer muito a sua presença aqui nos nossos estúdios. Obrigado por ter esse carinho de ter vindo até aqui conversar com a gente, e é sempre muito bom receber as contribuições que os nossos parlamentares têm para poder enriquecer o nosso programa. Muito obrigado pela presença.
Obrigado, Edson. Obrigado, Elisabel. E hoje, audiência com os dois ministros, ministro da Educação, mas que nós vamos apertar mesmo também, vai ser o ministro do Planejamento, que é aquele da economia, do planejamento que restringe gastos para a educação. Esse não pode fazer e continuar cometendo esses crimes. Então, hoje, todo mundo acompanha aí pelas redes sociais a presença dos dois ministros, Rocieli, da Educação, e o Esteves, do Planejamento, para que eles possam mostrar para o Brasil o crime que eles estão cometendo com a restrição constitucional da emenda 95. Um grande abraço, bom dia a todos.
Bom dia, obrigado, deputado.